Bom, estamos recebendo com muita alegria aqui nesta manhã, nos estúdios da tua Rádio Fátima, o doutor Flávio Neri, que está aqui conosco para falarmos a respeito das nossas já tradicionais doenças de inverno, né? Sabemos que quando as temperaturas baixam, algumas situações, especialmente respiratórias, elas vêm de uma maneira mais intensa para a nossa comunidade local e regional, né? Porque aqui, numa maneira bastante própria, né? O nosso inverno, ele é bastante forte, ele é bastante rigoroso, e isso acaba até, por vezes, sobrecarregando o sistema de saúde também. Mas vamos entender, né? Quais são essas doenças, o que a gente faz, como podemos, talvez, prevenir estas situações. Doutor Flávio, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por receber e atender o nosso convite para estar hoje aqui. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já tava com saudade.
Fazia horas, né? Isso aí. Bom, doutor, doenças de inverno, o que podemos falar sobre isso?
Bom, as doenças de inverno, vamos lá, Chico, estamos no início do inverno agora, né? É outono ainda, mas o nosso inverno esse ano vem um pouco mais tarde, geralmente. Então, com a queda das temperaturas, na verdade, existe uma série de doenças que costumam prevalecer e aumentar a sua incidência nesse período. Principalmente, claro, as doenças causadas por vírus, né? E doenças respiratórias, sobretudo. Então, aí nós temos, assim, gripes, resfriados, né? Que não é a mesma coisa, um resfriado e uma gripe, existem causas diferentes, exacerbações de asmas, as otites, sinusites, a própria meningite. Então, o que acontece? O próprio clima mais frio propicia a proliferação dos vírus e a propagação deles, porque geralmente a gente está em áreas mais fechadas, confinadas, e isso traz com uma maior incidência dessas doenças e que aflige bastante a população.
Bom, então vamos começar a falar de algumas delas, doutor, né? O senhor coloca pra gente daqui a pouco a gripe, o resfriado, né? Essas coisas. Como é que a gente diferencia uma coisa da outra, doutor, no momento esse?
Bom, o que acontece? Quando a gente, às vezes as pessoas, né, a população pensa, eu tô um resfriado, uma gripe, parece a mesma coisa, ou parece que são estágios diferentes de uma mesma doença. Não, são doenças diferentes. Apesar de acometerem também, atingirem o sistema respiratório, os resfriados são causados por tipos de vírus mais comuns e menos agressivos, vamos dizer assim, que geralmente causam sintomas mais da parte superior do aparelho respiratório, tipo uma coriza, espirros, geralmente não tem febre, pode deixar aquele mal-estar, um pouco de falta de energia, fadiga, né, aquele mal-estar que a gente sente, mas ela geralmente tem um período mais curto, 3 a 5 dias de evolução, e se resolve geralmente tomando alguns medicamentos sintomáticos, é bem fácil. A gripe, como tal, que a gente fala, que muitas vezes a gente chama um resfriado um pouco mais forte de gripe, né? Mas a gripe, ela especificamente é causada por um vírus chamado influenza. Tá? Existe o influenza A, influenza B, que inclusive esse ano existe uma prevalência muito forte, muito grande. A gripe, geralmente, os sintomas são bem mais marcados, né? Existe dor no corpo importante, febre, por vezes até alta, 38,5, 39 de febre, geralmente perca de apetite, e essa doença, ela pode inclusive evoluir para uma pneumonia viral, que é a forma grave da influenza, inclusive podendo levar as pessoas ao óbito, até a morte. Então, é por isso que, como a gripe, como tal, que é causada pelo vírus da influenza, e é uma doença mais grave, por isso que existe vacinação contra a gripe. Porque a gente vai falar assim, por que que não se vacina? Muitas vezes as pessoas perguntam, eu fiz a vacina da gripe e fiquei gripado, né? É muito comum isso aí. Foi a vacina, não adiantou. A gente vai ter que lembrar que a vacina da gripe é contra a influenza, contra H1N1. Então, ela protege contra os vírus que causam essa doença grave e que pode botar em risco a tua vida. Ela não protege contra os vírus que causam resfriado, que causam as doenças que são incomodam, mas são inofensivas, não vão te trazer risco para tua vida. Então, muitas vezes as pessoas, como não têm essa diferença, você está protegido contra a doença grave.
Uhum.
Tá? E a gente tem que lembrar também, né? Não tinha mencionado no início, que a Covid também ainda existe, ela está por aí ainda.
Uhum.
Né? Então, existem pessoas que, inclusive, muitas vezes têm um quadro clínico mais forte, mais agressivo, e a gente viu casos, inclusive, de pessoas infectadas com influenza, que é o vírus da gripe, e Covid ao mesmo tempo.
É mesmo.
É, existem casos assim, tá? Mas o que tem mais se visto agora, ultimamente, realmente são as infecções pelo H1N1 e a influenza A.
Uhum. Bom, nesse sentido, doutor, a questão da vacinação que o senhor colocou pra gente antes ali, né? Por exemplo, contra H1N1, essa questão da gripe, faz de fato a diferença num tratamento ali no final, quando dá um problema?
Sim, né? Então, assim, a gente sabe que a vacinação da influenza, uma vacinação já existe, já está no calendário nacional há muitos anos, sim, e sim faz a diferença, tá? Porque, primeiramente, ela, principalmente, vamos lá, para os grupos de risco, tá?
Certo.
Quando a gente fala em grupo de risco, nós estamos falando aqui de crianças, né? Idosos, e no caso específico da gripe A, as gestantes têm, são um grupo de risco importante para isso. Então, a vacinação contra a gripe, ela protege muito, principalmente esses grupos, e realmente reduz mortalidade, e muito. E reduz, logicamente, internação. A gente está 100% protegido? Não. Como eu disse, você pode, estando vacinado, contrair a ou seja, eu vacinei contra H1N1, eu posso ter gripe A? Pode, porque a vacina não é 100% efetiva.
Sim.
Mas com certeza vai ter uma doença mais leve, e o risco dela evoluir para uma pneumonia ou uma sepse causada por vírus, que é uma coisa muito grave, isso sim, esse risco é quase nulo, sabe?
Uhum.
Então, faz diferença. É muito importante que as pessoas se vacinem contra a gripe A.
Bom, na questão de, vamos imaginar, uma possível prevenção contra estas situações, né? Aí a gente vai bater de novo naquela tecla da questão da higiene, etc., mais ou menos por ali, como foi no forte ali do Covid, que se falava muito disso, doutor? Ou não?
Sim, é que é uma coisa assim, lógico que na época do Covid tomou-se uma conotação muito grande, aí se evidenciou muito a questão da higiene, da higienização das mãos,
uhum.
E tal. E isso foi super importante. Lógico que isso não, essas medidas não são coisas específicas para o Covid.
Sim.
O Covid foi uma doença de transmissão respiratória, transmissão pessoa a pessoa, né? Em que as medidas gerais para qualquer tipo de vírus de transmissão respiratória via aérea, né?
Uhum.
Então, ou seja, a higienização das mãos, arejar os ambientes, ou seja, tu tem na tua casa, eu sei que no inverno é difícil, mas em algum momento abre um pouco, deixa uhum. circular o ar. Por quê? O que que acontece? Muitos vírus, eles permanecem por horas e horas em suspensão no ar, e ao final da jornada eles acabam se depositando nas superfícies, em mesas, em maçanetas, portas. Então é por isso que é importante a gente higienizar bem os ambientes, arejar esses ambientes, para que, se alguém entrou ali infectado, aquele vírus que ela deixou no ar vá através da corrente de ar, saia daquele ambiente. Lavar as mãos. E o que que acontece? Lógico, hoje em dia a gente não existe mais, como na época do Covid, a obrigatoriedade de se usar máscara, mas a gente tem uma consciência. Então, tu não precisa, a pessoa sadia não precisa usar máscara, mas se uma pessoa está com sintomas gripais mais fortes, é de bom tom, se ela achar, usar a máscara para que ela não transmita para as demais pessoas.
Próximo.
Não para, eu vou para um lugar que tem um agente, poxa, tu pode usar uma máscarazinha, né? Não importa o que as outras pessoas pensem, mas é uma, você está protegendo as demais pessoas, né? Isso, então, é importante, essa higiene, arejar bem os ambientes e a higiene das mãos.
Uhum. Bom, seguindo nessa questão das doenças de inverno, nos pergunta aqui a ouvinte a respeito da sinusite, né? Sinusite também é causado por um vírus. Pergunta ela aqui, doutor, como é que é essa questão da sinusite?
Tá, a sinusite. Então, a sinusite é uma, o que que acontece? Nós temos espaços dentro dos ossos da face, ou seja, na região da testa ali, na região frontal, nós temos um espaço, e nos maxilares, que seria a bochecha ali, né? Ali, nós temos, dentro desses ossos, eles têm cavidades, que são chamados de seios da face. Então, a sinusite é a infecção, inflamação dos seios da face. Uhum. Ela pode ser causada por vírus ou por bactérias, certo. Tá? Então, o que que acontece? Muitas vezes, as pessoas têm, por exemplo, alergias, uma rinite. Uhum. Tranca o nariz, obstrui e tal. Então, esses espaços, eles têm que ter, eles produzem o muco natural, todo mundo produz uma quantidade de muco. Quando você tem uma alergia, muitas vezes, você produz, tem uma produção maior, e como não tem essa, você não consegue drenar esse muco desses espaços, e ali, como existem bactérias, existem vírus que estão localizados, eles ficam presos e começam a se multiplicar ali.
Certo.
E acabam causando a inflamação, a infecção, e vai se enchendo de secreção essas regiões. Uhum. E aí ela vai dar dor de cabeça, vai dar febre, né? Então, quando a gente identifica que essa sinusite é causada por bactéria, precisa de antibiótico. Se ela for por vírus, não precisa de antibiótico.
Uhum.
Tá?
Certo. Bom, depois da sinusite, o senhor já falou da rinite para nós, né?
Introduziu. Então, o que que acontece? A rinite não é muito comum no inverno, uhum, que a gente tenha crise, porque a rinite, como é uma doença mais alérgica,
certo,
ela está mais associada na época da primavera, quando vem a floração. Lógico que a gente pode ter alergia, a gente pode ter rinite. Lógico que a gente vai encontrar pessoas com crise de rinite no inverno, porque às vezes tem alergia a pelo de gato, a ácaro, a outras coisas, certo? Mas o que eu digo é que são que pessoas que têm uma rinite que não estão adequadamente controladas e tratadas, têm uma predisposição maior a vir a ter sinusite.
Uhum.
Tá? Porque o aparelho respiratório superior, ele se comunica, os seios da face se comunicam com a garganta, com o ouvido, e tudo se comunica com o pulmão. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu comecei com uma gripe, virou uma sinusite, passou por uma dor de ouvido, né? E acabou numa pneumonia.
Uhum.
Certo? Por quê? Porque todas essas regiões, tudo faz parte do aparelho respiratório. Então, se você, lógico, no início, quando você tem algum sintoma e você não trata, o risco, você pode evoluir para outras doenças mais graves,
uhum,
né? Como digo, chegando até o extremo de ter uma pneumonia. Então, por isso que é importante sempre a gente tratar no início qualquer sintoma, qualquer anormalidade que a gente tenha.
Né? Estamos conversando na manhã desta terça-feira com o médico Flávio Neri, ele que é clínico geral e está conosco aqui falando a respeito, né, muito da questão das doenças de inverno, né, as doenças respiratórias que mais ocorrem, especialmente nesta época de menores temperaturas aí, também de uma forma bastante especial aqui na nossa região, onde o frio é maior ainda do que em relação a outros locais aí do Rio Grande do Sul, até mesmo do sul do Brasil. Bom, doutor Flávio, chegou um questionamento de um ouvinte aqui, ele nos disse o seguinte, ele tomou 5 doses da vacina da Covid, ele contraiu a Covid, ficou internado ainda por 20 dias aqui no hospital em Vacaria. Ele nos conta também que fez a vacina da gripe e depois disso ficou de cama mais 3 dias. Ele é diabético. Tem alguma explicação, alguma relação isso, doutor? O que que a gente pode dizer para esse ouvinte aqui?
Bom, o que nós podemos dizer para ele? Vamos separar essa resposta em 2 momentos. O primeiro momento é a questão da vacinação da Covid. A gente tem que lembrar que existiram inúmeras variantes da Covid, é uma doença nova, a vacina também é nova. Então, como toda vacina, ela não é 100% efetiva. Tá? Então, como eu já tinha dito isso ali na vacina da gripe, né? E com a vacinação da Covid não vai ser diferente. Ou seja, foram feitas 5 doses porque foram surgindo variantes diferentes, enfim. Assim como a gripe, todo ano você tem que vacinar, porque cada ano é uma variante nova da influenza. Então, mas lembrando que a vacina, ela não é 100% efetiva e não impede, ou seja, a grande maioria da população não vai pegar, mas alguém pode, que é o caso dele, né, que ele pegou. Além disso, ele pegou a gripe também, não sei se ele estava vacinado ou não pela gripe, mas é o mesmo, seria o mesmo caso. Mas ele tem um fator agravante, que é o ser diabético. O paciente com diabetes, ou seja, as doenças crônicas, ou seja, diabetes, hipertensão, enfisema pulmonar, asma, problemas crônicos, tá? Isso alteram o teu sistema imunológico. Então, o diabetes é uma doença em si inflamatória, tá? Onde os níveis de glicose e açúcar no sangue estão muito altos, e isso influencia diretamente no teu sistema imunológico. Isso faz com que as infecções, primeiro, que você tenha uma predisposição maior a infecções, que as infecções, no caso do diabético, elas demoram um pouco mais a se recuperar e geralmente elas são, tem uma expressão um pouco mais grave, elas são mais graves. E principalmente se a pessoa não tiver um controle adequado do diabetes. Isso, né? Eu já tive em outras ocasiões falando sobre diabetes, sobre como controlar. Então, o simples fato de ter a doença já te deixa um pouco mais desprotegido. E se acrescido a isso, não se tem um controle, ou seja, porque muitas vezes as pessoas não tomam o medicamento corretamente, não fazem a dieta corretamente, acham que, eu posso comer um pouquinho de açúcar de vez em quando, um bolinho e tal, e isso, ao longo prazo, não te deixa dentro de um controle adequado. E isso te deixa mais suscetível, o teu sistema imunológico mais enfraquecido e o teu organismo mais desprotegido. Então, nós temos esses dois fatores que explicam a situação desse ouvinte.
São questões, né, importantes aí que o doutor coloca pra gente. Bom, e tudo isso depois lá na frente, né, se a gente for pensar, né, em gripe, em pneumonia, daqui a pouco Covid, todas essas questões que a gente já referiu aqui nos últimos momentos, isso lá na frente pode acarretar numa sobrecarga do sistema de saúde, né? Se tudo isso acontecer novamente assim.
Sim, a gente tem que pensar que a estrutura do sistema de saúde, ela é feita para um atendimento de acordo ao tamanho populacional e de acordo a uma demanda pré-determinada. Você tem um ajuste, né, entre demanda e estrutura física, capacidade de atendimento. O que acontece? Em momentos assim, no inverno, ou lógico, a pandemia do Covid chegou ao extremo, né? Isso, tomara Deus que nos livre de uma pandemia que não nos traga outra em muitos e muitos anos. Bom, enfim, mas esses momentos onde no inverno, principalmente no início, você tem um aumento de número de pessoas doentes, porque, como a gente estava dizendo, né, a aglomeração, lugares fechados, tu acaba tendo o maior número de pessoas com quadros de gripe, resfriados, enfim. Isso realmente pode sobrecarregar um pouco a capacidade de atendimento do sistema público, enfim, em geral do município. O que acontece? Você tem sintomas, é muito importante as pessoas, independente, nunca se automedicar.
Certo.
Por quê? É difícil, inclusive, para um profissional habilitado, médico, saber se aquele problema, aquela infecção respiratória é causada por um vírus ou é causada por uma bactéria, tá? Por que eu estou dizendo? Porque geralmente todo mundo, eu estou gripado, eu quero tomar um antibiótico. Todo mundo conhece, eu quero tomar azitromicina, amoxicilina, né? Que eu cito esses dois porque é o que todo mundo conhece, eu tomei isso. E não é raro a gente chegar, às vezes, um paciente chegar no consultório e a gente perguntar o que que já usou, ele fala, eu tomei dois comprimidos de amoxicilina. Isso não resolve o teu problema e ainda pode gerar resistência às bactérias, te causar um problema maior, porque você imprime, faz com que as bactérias se tornem resistentes. Então, ou seja, se você tem sintomas que estão te incomodando, você deve procurar assistência à saúde para saber qual o tratamento adequado. Se são sintomas leves, as UBSs nos bairros, tá? Ou a própria UPA, que são, vamos dizer assim, a primeira linha de atendimento, né? E outra, enfim, se for da rede privada, também existem os acessos para atendimentos emergenciais. Mas vamos falar principalmente das UBSs, sintomas leves a moderados, a UPA. E esses lugares, eles vão fazer uma triagem adequada, te dar um tratamento correto. E se existir alguma evidência, algum sinal de uma doença potencialmente grave ou que se possa estar agravando, será encaminhado, por exemplo, para a emergência do hospital.
Certo.
Então, o fluxo adequado é esse, ou seja, existe uma, ou seja, vamos dizer, níveis de gravidade, uhum, né? Para que dessa forma, porque muitas vezes a gente tem, eu sei que a tendência, na maioria das vezes, as pessoas estão doentes, eu vou procurar a emergência do hospital, lógico, a gente fala assim, é um lugar que tem mais estrutura, mais recursos, uhum, precisa, só que nem sempre, muitas vezes você vai ter no hospital o mesmo atendimento que você vai ter na UPA, você não vai fazer exames diferentes, algumas coisas diferentes, porque o teu caso não requer aquela necessidade. Sim. E muitas vezes você vai ter uma espera muito mais alongada ali, né? Sendo que você pode passar, às vezes, num serviço de acesso mais fácil, mais rápido, e faz uma triagem, se for necessário, vai ser encaminhado. Lógico. Essas são orientações que eu passo pra, de forma consciente. A gente sabe que todas os serviços estão de portas abertas, a população tem acesso a todos eles, né, no momento que necessitar.
Sim.
Mas a gente passa essas orientações a fim de que as pessoas tenham consciência e façam o bom uso de todo o serviço.
Perfeito, é por aí mesmo. Bom, doutora, eu quero virar a chave aqui, quero falar com o senhor também de um assunto que a gente não tem como passar despercebido por ele, né? Uma coisa que está nos afetando os gaúchos, né? A grande maioria das cidades. Não é o nosso caso aqui, né? Não é o nosso caso na região, mas é a questão das enchentes, né? E a gente sabe que temos muitas pessoas que de uma forma ou de outra estão indo a essas cidades, a esses locais em que foram afetados pelas enchentes, para ajudar de alguma forma, né? Sejam nos resgates, daqui a pouco ali na frente nas limpezas das cidades e tudo mais. Partindo desse princípio, né? A gente sabe que aquela água, da forma como está, ela vai acarretar em algumas situações não boas, não tão boas, né? Em relação à saúde. Que orientação podemos dar a essas pessoas, né? Ou daqui a pouco, o que pode surgir de tudo aquilo que está acontecendo ali, doutor?
Vamos lá, Neto, é muito importante essa pergunta, e adequado ao momento, né? Infelizmente, nós não controlamos o tempo. E nós temos que nos adaptar e enfrentar as adversidades da vida. Graças a Deus, nós não estamos sofrendo diretamente esses efeitos aqui em Vacaria, mas, como você disse, existem muitos vacarianos, e isso é uma coisa que eu sempre digo, o vacariano é extremamente solidário, né? Tem muitos vacarianos se mobilizando, arrecadando recursos, doações, e inclusive indo voluntariamente a essas áreas afetadas pelas chuvas.
Sim.
E também nós temos pessoas que têm familiares aqui em Vacaria que são moradores de áreas afetadas, que perderam suas casas, estão desabrigados e vêm para Vacaria para o auxílio, o abrigo junto aos seus familiares. Bom, e o que acontece na questão da saúde? As águas represadas, transbordadas, né? Muitas vezes, então, assim, ó, você tem uma falha do sistema de escoagem, de esgoto, ou seja, então, todo aquele esgoto que está canalizado, está dentro de um sistema protegido, vamos dizer assim, ele acaba extravasando, contaminando essas águas, né? Além de lixos que estão acumulados em outras coisas, bom, enfim, tudo isso acumula, contamina essas águas. Então, as pessoas, para resgatarem outras, para saírem de suas casas, onde estão, têm contato com essas águas. E essas águas, elas trazem um risco grande à saúde. O risco, então, nós vamos ver, com certeza, nas próximas semanas e próximos meses, um aumento grande do número de leptospirose, que é uma doença que é presente no nosso ambiente, mas não em uma quantidade grande. A gente já, inclusive, existe casos e aumentos assim de casos acima da média anual.
Uhum.
Então, a leptospirose, que ela é transmitida por contaminação através da urina do rato, então essas águas estão contaminadas. Antivirose, que é outra, é um causado por um vírus e também é transmitido pela contaminação da urina do rato.
Uhum.
A hepatite A, tá? Então, as hepatites também são transmitidas através dessas águas contaminadas e algumas doenças, infecções gastrointestinais e todas. Então, é super importante que as pessoas tentem evitar ao máximo o contato com águas represadas e transbordadas, né? Além de, se tiverem contato, lógico, higienizarem sempre, e ficarem atentos a sintomas, porque nós estamos no inverno, muitas vezes a gente vai ter uma febre, alguma situação assim, uma dor no corpo, e tô começando uma gripe. Sim. Isso pode estar iniciando algum problema desse tipo. Então, se você teve contato com águas da enchente, né, contaminadas, e tiver sintomas como dores no corpo, dores de cabeça, febre, procure logo um atendimento de saúde. Lembrando que essas doenças que eu mencionei, elas não são transmissíveis por contato de pessoa a pessoa. Tá? A transmissão é feita através de água contaminada. Ou seja, se eu tenho um familiar que está na minha casa, que veio de um lugar que teve contato com água de enchente, começa com febre, e existe uma possível hepatite, uma possível leptospirose, isso não vai ser transmitido às pessoas que têm contato. A transmissão não é como a da gripe, certo, não é feita por via aérea. Mas o que eu digo? Você já teve contato, porque a gente não, às vezes acha que não é relevante. Então procura um atendimento, fala, estou com febre e tive contato há uma semana, há 15 dias com água de enchente.
Sim.
Certo?
Certo. É isso que eu ia lhe perguntar, quanto tempo o senhor coloca agora então, na semana, aqueles dias?
Então, na verdade, depende. Geralmente, a leptospirose, ela tem o período que a gente chama de incubação, né? Vamos dizer assim, entre 3 e 28 dias. A média, tá? 90% dos casos está entre 2 semanas, tá?
Certo.
Tá. De 10 a 14 certo. Dias. Ou seja, que entre 3 e até 20, ou seja, que até um mês após você ter tido contato com as contaminadas, você pode desenvolver essa doença. Geralmente, os primeiros sintomas aparecem ali entre o 10 e o 14º dia.
Tá. Muito bem. Bom, doutor, vamos encaminhando a nossa reta final de conversa. Quero agradecer muito a sua presença conosco aqui. E sempre importante, sempre bom falarmos, né, a respeito dessa questão, especialmente de prevenção, né? Porque acho que com a prevenção a gente consegue, de fato, né, diminuir algumas situações aí na nossa comunidade. Obrigado pela sua presença. Volte sempre, meu amigo. Estamos sempre à sua disposição e sempre os seus esclarecimentos são de uma valia bastante grande para toda a nossa comunidade regional.
Bom, Neto, muito obrigado por me receber aqui, né? Sempre um prazer, eu tenho um prazer em estar aqui sempre, né? E principalmente falar para essa população, os ouvintes queridos da Rádio Fátima, que sempre estão aqui me questionando, e eu fico feliz em poder esclarecer alguma coisa, trazer um mínimo de informação que seja, né, para as pessoas. Se eu puder melhorar a vida de um ou dois, isso para mim, eu já ganhei meu dia, né? E muito obrigado, então, e estou sempre às ordens.
Da mesma forma, obrigado e um bom dia, viu? Doutor Flávio Neri conosco nesta manhã, trazendo informações importantes para a gente aqui, num primeiro momento sobre as doenças de inverno, e agora também nessa questão aí das pessoas que tiveram contato com essa água represada lá das enchentes.